Cláudia França hoje. Dá boa noite, Claudinha.
Boa noite. Eu tô tentando achar pra passar aqui, não entrou no meu alerta.
Não, né? Tem que dar às vezes tem que dar um refresh na página, né? Então. É isso, né? Dia Internacional das Mulheres. Dia Internacional da Mulher. E vamos, né, falar um pouco sobre questões de feminismo. É uma coisa que a Cláudia também gosta muito de conversar, que é a Lei Maria da Penha, né? Vamos conversar um pouco, né, Cláudia?
Exatamente. E assim, vamos começar assim. Eu queria só lembrar um negócio assim. É, Dia Internacional da Mulher não é uma data comemorativa, gente. Assim, só pra explicar pra quem não entendeu ainda.
Quem tá indo comprar o buquê de flor pra dar pra esposa.
Parabéns. Ai, parabéns, você tem o seu dia, que legal. Vou continuar te desrespeitando nas mínimas coisas. Vou continuar te rebaixando, debaixando de você. Fazendo de você um tapetinho, dizendo que eu te amo. Sabe? É sobre isso. E é sobre isso que a gente quer falar. É sobre isso que a gente vai falar, né, Angélica? Porque... hoje, esse é o terceira live que eu tô participando hoje. E a insistência na palavra respeito. Respeito, respeito. É isso. Quem não sabe ainda o que significa, tem dicionário online, né? A pessoa que estiver vendo, tem. Vai lá e procura o significado da palavra respeito. E aí você entenda, por favor, que é importante respeitar as mulheres. Tinha uma coisa que a gente usava muito antigamente, né? Que eu sou das antigas, que era uma das definições de feminismo, né? Que feminismo seria a ideia radical de que mulher é gente.
Isso. Quê?
A ideia radical de que
mulher. Radical que a gente é gente?
Mulher é gente, porque o machismo desconsidera a mulher no papel de gente.
Tá bem travada a live aqui. Não sei se ela deu uma. No meu celular, aqui no nosso é importante, hein? Vamos ver se alguém aparece pra dar um boa noite, um salve pra gente, pra falar o áudio. Nós testamos bastante.
Eu não tô nem usando a tua internet. Um
áudio.
Né?
Não, mas tudo bem. Só pra... É porque eu percebi que, como eu tô fazendo live pra mais de um lugar, talvez fica pesado, a internet dá aquela gargarejada, né, e tal, né? Eu vou fazer o seguinte, aqui a Cláudia vai falando aqui, como a Cláudia fala muito bem, eu vou ali rapidinho que eu vou só desligar um roteador que tá ligado pra poder facilitar, eu vou tirar a imagem, vou levantar, só vou desligar um pouquinho, deixar uma imagem do banner, já retorno, tá? A Cláudia vai falando.
Como é que eu vejo se tem alguém online? Tem um...
Já, ó, aqui, ó, Cláudia, aqui, ó, tem um, ó.
Tá.
Tá vendo? Tem um Facebook.
Ah, tá ali, aparece. É diferente, o esquema dela é bom, né? Então é isso, gente. As pessoas se acostumaram à data do Dia Internacional da Mulher. Quando eu era adolescente, me apresentaram essa data como uma data internacional e que ela tinha sido colocada por causa do assassinato de mulheres que foram fazer uma greve, né? E essas mulheres foram trancadas na fábrica e o dono surtou e tacou fogo e matou um monte de mulher. Apesar dessa história ter até um fundo de verdade, não necessariamente, hoje já se diz que não é essa coisa. Então, tipo assim, mas independente do porquê seja o Dia da Mulher, ele é um dia de lembrança das lutas das mulheres. A gente tem que repetir que até pouquíssimo tempo atrás, e pouquíssimo tempo eu digo as nossas avós, e dependendo da idade as nossas mães, não tinham direito de votar.
Exatamente.
Assim, votar. Tipo, gente, aquilo que a gente vai, ou não quer ninguém, vota nulo, vota branco, como se fosse uma coisa qualquer, sabe? Como se a gente fosse legal a gente abdicar do nosso direito de escolha, mesmo quando.
Virou brincadeira hoje em dia, né, Claudinha?
Então, tipo assim, é um direito que as mulheres não tinham. As mulheres, para dirigir ou para trabalhar, precisavam de autorização, e o marido tinha legalmente, dentro da lei, o direito de matar a mulher. Isso há pouquíssimo tempo atrás. É muito louco você pensar nisso. E ainda hoje existem companheiros, familiares, que se acham no direito de julgar se a sua roupa está adequada, se o seu corpo está adequado, se o seu cabelo está legal ou não. Se acham, tipo, eu sou homem, eu posso. Venho, que nem a gente falou na live mais cedo com a Marina, que ela citou o tal do calvo do Campari. Os homens,
nossa,
que não estão nem eles adequados dentro desse padrão ridículo que foi colocado, porque eles estão fora do padrão, mas mesmo estando fora do padrão, eles se acham no direito, porque eu sou homem, então eu posso querer uma mulher top, meu. Eles falam que eu quero uma mulher top, porque meu a mulher Deus. Até os 30 tem seu valor de mercado. Quando o cara fala, gente, valor de mercado, ele tá deixando muito claro que mulher pra ele é uma mercadoria, cara. Será que as mulheres não conseguem entender isso? E tem mulher que repete isso sem entender que, cara, como assim valor de mercado? O que tem valor de mercado é isso aqui, porque é um objeto.
Exatamente.
O celular tem valor de mercado porque é um objeto. Agora, eu não sou objeto, a Angélica não é objeto, nenhuma mulher é objeto.
Exatamente.
Esse discurso machista, infelizmente, ele está tão enraizado na nossa sociedade, em nossa cultura, mais do que outras, que a gente vê mulheres replicando muito isso. Eu vejo ainda mulheres.
Teve agora há pouco tempo, em Santa Catarina, um negócio assim, gente, se eu estiver enganar, teve uma passeata antifeminista. É a mulher anti-mulher, entendeu? Porque feminismo, ele é assim, não é você ser acima do homem. Ao contrário, é uma coisa de equidade. Você está, pelo menos, nem que seja no mesmo patamar, assim, questão de laboral, financeira, etc.
A gente chegou num ponto que você tem que dizer assim, escuta, se a mulher está fazendo o mesmo trabalho que o homem, ela tem direito de receber o mesmo salário. É isso que é equidade salarial. Porque na nossa sociedade, as mulheres que fazem o mesmo serviço que o homem recebem menos.
Uhum.
O mesmo serviço. Então, tipo assim, aí você eu inverto. Eu falo, tá, vamos voltar pro tempo que se lavava, mandava roupa para lavar fora, né? Aí você mandava, fosse R$10 por quilo de roupa, um exemplo. Aí era uma mulher que lavava roupa, R$10 o quilo da roupa. E se fosse um homem lavar, você pagava 20. É isso.
E isso
mesmo é uma, quilo de roupa, você tá entendendo?
É uma questão laboral também, né? Porque as pessoas às vezes falam assim, a gente quer estar no mesmo... Porque é interessante, a palavra tem poder, né? Eu sempre achei isso importante, a gente analisar o que se fala. A gente não é, nós não somos o mesmo tipo que um homem, assim, no sentido assim, fisiológico, etc. Agora, equidade é uma coisa mais importante do que igualdade, porque nós não somos iguais, nós somos diferentes, nós temos nossas peculiaridades, né?
Independente da sexualidade ou da origem sexual ou do tipo, não interessa, ninguém é igual.
Aliás, eu queria até falar sobre isso, porque é muito importante, já que a gente vive num mundo muito... Num mundo, eu diria, até mais do que Brasil, muito polarizado e o fascismo crescendo de uma maneira muito agravante, que realmente é importante a gente afirmar aqui que é o Dia Internacional das Mulheres Trans também, né? Que são mulheres, entendeu? E tem que ser entendidas e compreendidas como mulheres trans. Por quê? Porque a extrema-direita usa isso como espantalho para virar aquela...
Ontem ainda me perguntaram assim, ah, mas se eu me sentir uma planta, eu vou ter o meu dia...
O Nicolas Ferreira, lembra? Botou uma peruca?
Vai ter o dia da ecologia.
É.
Vai ter dia da ecologia e você comemora naquele dia, porque você está se sentindo planta.
Verdade.
É, sabe, a gente chega numa situações do ridículo, que para mim é do ridículo. Cara, não está afetando a sua vida, não está pedindo o seu corpo emprestado, não é com você. Você, mas eu não acho, você não tem que nem achar, gente. Vamos insistir nisso até que decorem. Eu insisto isso quase toda live minha. Não é da sua conta. É simples assim. Não é, eu não acho certo, você não tem nem que achar, porque você não perdeu. Você está entendendo? Assim, não tem que achar. É direito de cada um ser, viver como bem entender. E você, a não ser que, isso é até um quadrinho do Parafernália, do Porta dos Fundos, que você pague todas as contas da pessoa, todas, não é uma... Se você pagar todas as contas, se for um acordo entre as partes, tipo, que nesse, não sei se você já viu esse quadrinho que eles fizeram, um quadro, a menina vai, mas você vai deixar ela falar assim, ela paga tudo, ela paga a escola, ela paga a compra, ela paga tudo, e perfumes caros, ela fala, não, a gente fez um acordo, agora ela pode falar na minha vida, ela pode dar palpite.
Mas nem assim eu aceito que fale da minha vida, nem pagando tudo.
Dependendo da situação, não sei, nunca apareceu, né? Alguém que pagasse sequer uma de, né?
É, aqui só tem só mulher que sempre se sustentou, né?
Não é aquela coisa, então não tem, você não tem direito. Ah, mas eu não acho. É, então, não tem que achar mesmo.
Bom, vamos dar um toque aqui para quem está assistindo, e sim, a gente está acompanhando, a gente tem gente assistindo. Por favor, você comenta aí no chat, está tudo ok com o nosso áudio. Nós testamos, tá? Nós somos super, né, metódicos aqui, testamos tudo. Mas dá aquele, ó, o áudio está legal, dá o seu salve, o seu boa noite. Lembre-se de curtir a nossa live e de compartilhar também com seus amigos, tá? Eu tô aqui hoje à noite repetindo com a amiga querida da vida toda, Cláudia França.
Obrigada pelo convite.
Jornalista, cansada, locutora, cansadíssima. Até que a gente chegou um pouquinho atrasada aqui, né, Claudinha? Porque a Cláudia chegou, coitada, e fomos regular tudo.
Foi cheio. Essa é a terceira live.
E ainda não acabou, hein?
Amanhã no café da manhã no sindicato.
Ainda não acabou, né, Claudinha? Ainda tá?
Ainda tô naquele jeito. Será que todo dia
vai ser sempre assim?
Eu gosto de movimento, né? Eu sou
elétrica. Tá certíssimo. Eu já tô assim encostada, tomando pra lá que pra cá. Mas eu tô aqui, eu trouxe várias coisas assim pra poder bater um papo com a Claudinha. Nosso bate-papo vai demorar em torno de uma hora por aí. Aí eu levantei alguns dados pra poder mostrar pra minha amiga Cláudia que a gente poder debater. Um desses dados aqui saiu no Senado, né? Que é do próprio Senado, é do site do Senado, que é a Pesquisa Estadual da Violência contra a Mulher em 2024. Saiu aqui uma estatística que eu acho interessante, porque é uma estatística da violência em vários locais do Brasil, né? Uhum. Aí você consegue... eu vou compartilhar com vocês, né? Aqui a gente tem esse recurso, eu vou colocar. Só um segundinho aqui. Pera aí. Pronto, apareceu para vocês aí. Vocês veem aí que, por exemplo, aqui as regiões estão distribuídas, aqui está assim, entre aspas. Distribuição de mulheres que declararam ter sofrido algum tipo de violência doméstica ou familiar provocada por homem em cada unidade da federação. População feminina, Brasil 2023, ou seja, de 2023, tá?
E um detalhe, aí não é uma estatística baseada em denúncias. São mulheres que declararam, então foi uma pesquisa...
Isso.
Não é em termos de denúncias, porque quando a gente passa para o recorte, que a gente chama, né? Quando a gente passa para avaliar sobre as denúncias, a gente tem que avaliar várias coisas. Se naquele estado, naquela cidade, naquela localidade, havia à disposição o meio que a pessoa pudesse fazer a denúncia, se a denúncia foi recebida, como ela foi tratada. Então, tem todo um... Nem sempre, tipo, teve aumento de denúncias, aumento de casos pelas denúncias. Nem sempre um aumento de denúncia significa que realmente aumentou a violência.
Isso, porque poucas, isso é importante. Poucas denunciam.
Agora elas estão conseguindo denunciar. Então, isso. Tipo assim,
às vezes é relato, a polícia baixou lá, né? E não, a pessoa não quis nada, a delegacia de polícia, para fazer o BO, né? Então é isso que eu queria trazer, né? Porque é uma coisa interessante. Eu vou deixar, tá passando para vocês aqui, ó.
Mas é tudo 30 e pouco, né? A média é quase igual.
Sim, ó. Amazonas, 38%, Rondônia, 37%, 36%, 35%. Amapá, ela vai baixando. Mas, assim, não quer dizer que o estado seja um estado maravilhoso. Ai, meu Deus, esse
não,
estado...
Não, tem diferença, tanto que a média, né? Tá em 30%.
São Paulo está 30%, mas, pô, 30% é muita coisa, gente.
E, assim, ali tá, a gente não viu se haviam outros critérios na pesquisa, mas se a gente...
Aqui tem análise do tipo de estatística.
Se a essas mulheres que foram perguntadas se elas consideram um grito uma violência...
É, porque é violência, né? Detalhe,
tá,
é violência.
Então, tipo assim,
a violência emocional, ela é econômica.
O
é
rebaixamento,
bem...
a violência quando o cara fala alto, quando ele tenta se impor de alguma maneira, quando ele fala você não vai, é uma violência, ou quebra alguma coisa da mulher, ou danifica. São vários tipos de violência. Quando ele coage a mulher para tirar alguma vantagem financeira. Galera, isso está acontecendo muito.
Muito, gente. A coação, está rolando.
Assim, tanto que tem aqueles... Como é que é o nome daqueles caras que dão golpe na internet? É do amor?
Ah, o golpe do amor. Teve até uma entrevista maravilhosa.
Tem um doc agora.
Que documentário, fizeram, ótimo.
Um doc sobre isso, porque os caras pegam as mulheres... que eles chamam de que estão carentes. E aí,
normalmente assim, é da nossa faixa etária, tu sabia?
Vamos avaliar o que é essa carência, galera. Essa carência é uma necessidade de você mostrar para alguém que você tem alguém. Porque se for de ter realmente alguém, quando você tem só um relacionamento virtual, você não tem ninguém.
É verdade.
Então fica aquela coisa tipo doença mental mesmo. Assim, no sentido de não conseguir enxergar a realidade. Porque se eu tô carente de ter alguém realmente, eu fico me relacionando um ano. Tem casos das mulheres com um ano... se relacionando com o cara sem nunca ter tocado.
Nossa, isso acontece. Pô, tu soube da mulher que... Eu sou obrigada a dar risada, porque teve um caso, gente.
Não dá risada, não.
Não pode rir.
É igual rir de doença. criança.
Não, não, mas sabe, deixa, sabe que a mulher fez uma parada engraçadíssima, porque teve um... Tem um desses caras, acho que o cara é tipo do Fórmula 1, é um cara riquíssimo, multimilionário. O WhatsApp do cara pedindo dinheiro pra ela, alguém se passando pelo cara, né? Fulana, dá pra tu me mandar um dinheiro que eu estou aqui no meu carro de corrida, não tem minha carteira. Bicho, tipo, o cara é multimilionário. É trimilionário, entendeu? É, a mulher mandou. E ela só achou que caiu num golpe depois que ela mandou os R$900, cara.
Galera, existe o CAPS. Eu sei que não funciona direitinho ainda, mas quase toda a cidade tem um CAPS, que é de apoio. Hoje eu tava falando, agora falando sério, assim, parece um pouco de...
Não tô retirando o sal, mas é uma coisa tão absurda que você fica até pensando, pô.
Tem um vácuo na nossa sociedade, aí ficou um limbo, né, no sentido de pós-Covid, porque todo mundo sofreu trauma mental de alguma forma, de não saber o que ia acontecer, ou tem gente que perdeu pessoas, e etc. A vida mudou, teve gente com perda financeira, e etc. Exceto os donos de remédio, né, de fábricas de medicação, e donos de que venderam muita máscara, essa galera, exceto esse pequeno grupo que lucrou muito com a pandemia, até financeiramente todo mundo se lascou, independente do tipo de comércio. Alguns fecharam e tal, beleza, assim... Mas a gente ficou com uma quantidade de perdas muito grandes não trabalhadas na cabeça da gente. Então, aquela coisa, você tem o seu cérebro que... Vamos lembrar de uma coisinha que a Cláudia vai insistir toda vez. Enquanto eu tiver vida, eu vou falar isso. Seu cérebro é um órgão do seu corpo. É um órgão do seu corpo, independente da sua religião. Não importa a sua religião. Você tem um cérebro porque ele está dentro do seu corpo e é ele que faz todo o corpo funcionar. Então, se você tropeça, um exemplo assim didático, você tropeçou, meteu o dedo ali na quina do sofá, achou seu dedo e tal, machucou o seu dedo. Você tem vergonha do machucado no seu dedo? Não, né? Porque todo mundo pode se machucar, certo? E ficar ali com sequela, com a ferida, mesmo depois que sara ficando numa cicatriz, certo? O seu órgão também sofre danos. O seu cérebro... Ele
solidão
é um órgão.
Causa danos, né?
Ele
também.
É um dano.
A pessoa fica desesperada.
A solidão, as decepções, o desespero, isso. As expectativas.
Você querer ser validada, porque a sociedade tem isso, de a gente só é uma mulher completa e plena se a gente tem um cara com a gente, né? Então é complicado. Muitas mulheres acham que elas estão erradas ou que elas não... Sei lá, que elas estão vivendo errado no mundo porque não tem um cara do lado, porque... Né? Isso não é verdade, isso não é verdade.
Eu tive crise de choro, porque assim, eu tenho meus problemas, né? E vou até falar uma outra coisa que eu gosto de repetir também, né? Tem gente que não procura terapia e tal, e fala assim, ah, eu não vou tomar remédio para não ficar dependente. Então, pensa que o teu problema é como uma diabetes. Se você tiver diabetes, ou você toma remédio ou você morre. Se você tem pressão alta, você não vai ficar... Você já ouviu alguém que toma remédio para diabetes falar, estou dependente do remédio? Não, só tem esse preconceito com remédios das doenças cerebrais.
É porque existe um preconceito e um capacitismo. O nome disso é capacitismo,
louco,
né?
Tipo, mas, cara, é doença, o seu cérebro adoece em determinados graus e doenças que levam à morte, sim. Tá aí o SUI, né, para não... A gente reduz para não ter problema, que não me deixa mentir. Mas a gente precisa mudar essa coisa da dependência. Eu já tive crises e falo sem ter vergonha nenhuma, porque eu já tive períodos de muita carência e eu reclamava, porque eu acredito em Deus, cada um acredita no que quiser, eu acredito em Deus. Eu cobrava de Deus. Por que ele tinha me feito tão romântica? Por que ele tinha colocado tanto amor no meu coração?
Não estou rindo de você, mas eu achei tão bonitinha a colocação.
Sabe, assim, tipo... Tira essa minha vontade de dar esse amor todo pra alguém. Ainda
bem que tu
assim,
continuou, né? Dar esse amor.
Esse amor, né, gente? O outro a gente dá sem amor. Gente, eu tô falando sério. Ai, mas é isso. Só que assim, aí depois eu fui me questionando, falando, poxa vida, o que que eu tô querendo? Por que que eu tô querendo? Será que eu realmente preciso? É a mesma coisa que a gente tem que fazer quando vai numa loja, quando tá lá no Shopee da vida. Eu realmente preciso? Eu quero realmente isso? O que que eu vou fazer quando eu tiver isso? E a última pergunta é, eu estou disposta a pagar esse preço? Porque o preço de um relacionamento não é sofrimento, mas ele é entrega, ele é disposição, ele é uma outra pessoa ocupar espaço na sua vida, ele é você... é ter parceria e ser parceria.
Então, isso.
É, essa é a questão de uma responsabilidade mútua dentro de uma relação para que ela seja verdadeira.
Exatamente.
As pessoas estão juntas, mas não existe uma relação. E é meio louco, assim, se a gente fosse fazer pesquisa, né? Muitas pessoas só estão ali. Né? Igual, isso aí é para tudo.
Uhum.
Eu estava falando com a menina hoje sobre paternidade, e ela falando que ela se separou do marido, e a princípio ela não separava porque ela tinha medo do filho ficar sem pai.
Ai, caramba.
Até o dia que ela viu que o filho já estava sem pai, mesmo com o pai dentro de casa. Porque era ausente, só tinha uma figura.
Uhum.
Tá entendendo? Então, tipo assim, é aquela coisa da gente se tocar, no sentido de se perceber em que lugar que está a situação, que estão as coisas, e entender que nem sempre que aquilo que a gente está projetando é a verdade.
Uhum.
E, além disso, a gente precisa olhar um pouquinho mais para cada um, para a sua própria vida, porque eu vejo pessoas e milhares delas perdendo dias, horas, a sua vida, cara, olhando a vida alheia.
Exatamente.
Cara, você perder a sua vida só olhando a vida alheia, isso inclui BBB, Fazenda, quem casou com quem namorou com quem. Eu já vi gente falando, ah, mas a vida dele é pública porque é uma pessoa pública. Não, velho, não existe. A vida íntima das pessoas é particular.
Ih, mas isso daí virou uma febre desse século, né, cara? Todo mundo quer saber da vida dos outros.
É ridículo. Ah, mas porque acho que falou, eu acho que brigou e todo mundo... As pessoas ficam conversando, eu vejo conversas que as pessoas dão um tom de intelectualidade numa puta, desculpa a expressão, uma puta coisa banal, ridícula, patética, que não vai fazer diferença nenhuma.
Me abstém de comentar o que eu penso do BBB. Eu não assisto.
Eu também não, aí o povo acha que você tá mentindo, que você quer pagar, mas cara, eu fico olhando porque realmente não me interessa, não me interessa. É. Eu mal me interesso pela vida particular, no sentido de se está bem mesmo ou não, das pessoas que eu gosto.
Pois é, não, tá certíssima.
Que vida que eu não conheço, mano.
Vamos debater mais uma coisinha rapidinho aqui, que eu sei que a Cláudia também tem as coisas dela pra fazer e tal.
Não, tô querendo, hein.
Ó, a Cláudia hoje, a Cláudia, o dia dela não terminou ainda, vamos lá então. É, aqui eu quero trazer... Eu acho que ele não tá assistindo, não. Então, vamos lá, então. É, aqui no Instituto Maria da Penha, né? Grande Maria da Penha...
Você viu o documentário que o Brasil Paralerdos fez?
Pô, que absurdo, hein?
Paralerdos lá?
Que caraca! Estão querendo desmerecer a Maria da Penha.
O cara é a vítima, tadinho.
Nossa, isso é muito errado. Isso aí tem que rolar uma punição judicial, um processo.
Sabe?
Mas vamos lá aqui ao Instituto Maria da Penha, né? É que ela aqui nesse instituto tem uma ótima postagem, né? Porque isso é uma dúvida comum, acredite se quiser, Claudinha. É, o que é violência doméstica? Aqui diz, ó, de acordo com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. A violência, às vezes, não precisa ser física. Agora, as falas que são pronunciadas normalmente relacionadas à violência, né? Falando que a mulher, desmerecendo a violência da mulher. Ó, mitos da violência doméstica, entre aspas. As mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. Aí já começa a doer, né? Você que é mulher, tá aqui escutando a gente, você escuta isso, já sobe aquela raiva, né? Porque as pessoas falam isso normalmente. Aí diz assim no artigo, quem é vítima de violência doméstica passa muito tempo tentando evitá-la para assegurar a sua própria proteção e a de seus filhos. As mulheres ficam ao lado dos agressores por medo, vergonha ou falta de recursos financeiros, sempre esperando que a violência acabe e nunca para manter a violência. Mais uma fala aqui, já vou te dar a palavra, Claudinha. Entre aspas. A violência doméstica só acontece em famílias de baixa renda e pouca instrução. Olha só essa fala, que é uma fala comum, está aqui exemplificada. A resposta é... A violência doméstica é um fenômeno que não distingue classe social, raça, etnia, religião, orientação sexual, idade e grau de escolaridade. Todos os dias somos impactados por notícias de mulheres que foram assassinadas por seus companheiros ou ex-parceiros. Na maioria desses casos, elas já vinham sofrendo diversos tipos de violência há algum tempo, mas a situação só chega ao conhecimento de outras pessoas quando as agressões crescem a ponto de culminar no feminicídio. Aqui três, né? Depois eu vou deixar a Cláudia comentar um pouco esses detalhes. Aqui tem mais dados aqui, vocês estão acompanhando aqui, vocês podem ver no institutomariadapenha.org.br, tá? Aqui, mais uma falácia. Três. É fácil identificar o tipo de mulher que apanha. Esse daí é até dá vontade de dar uma respirada, né? Porque realmente, quem fala assim, na minha opinião, é voadora no peito, né, cara? Assim, ó. Não existe um perfil específico de quem sofre violência doméstica. Qualquer mulher, em algum período de sua vida, pode ser vítima desse tipo de violência. Cláudia França, é isso, né? É, existem muitas falácias.
Primeiro ponto, né? Que as mulheres gostam de apanhar.
Ou provocam,
que tem,
né?
Mulheres que gostam de apanhar, ou que tenham homens que, ela pediu. Tá. Primeiro, isso eu falo porque eu tenho filho homem, né? Criei, assim, tentando... E eu sempre falava pra ele, e ainda falo, se uma mulher estiver surtada ali, provocando, porque tem mulher que eu já vi fazendo isso, me bate, bate aqui, não sei o quê, que ela tá... O que, que você tem que fazer? Eu sempre falei pra ele. E ele fala, eu tenho que sair andando, porque ele não tem o direito. É simples assim.
Levantou a mão e bateu, não importa.
A maior parte dos caras que fazem esse tipo de coisa com a mulher fala, usa a famosinha frase, ela é louca. Ela é louca, é uma coisa que eles acham que justifica tudo. Ponto. Ela é louca, você pode bater, matar e pronto. Só que não é assim. Ah, querido, ela é louca, deixa ela. Larga dela. Ah, mas ela veio atrás. Sai andando. Ah, mas ela... Gente, não existe. Não existe razão ou desculpa, tá? Por quê? A gente vê, e como no segundo tópico ali dizia, que a gente acaba vendo isso mais cotidianamente nas comunidades e tal, porque aí entra também...
Falando que é só gente pobre que sofre violência.
Ponto. Mas é uma mentira. Ponto, porque aí você tem uma possibilidade, o que não é uma realidade, tá? Mas existe uma possibilidade... de aquela mulher estar dependente financeiramente do cara.
Uhum.
E a que tem uma herança, que tem um dinheiro, que tem alguma coisa, pode ser que não tenha essa dependência, mas a maior dependência numa relação, ela acaba não sendo a financeira, mesmo quando ela existe. Ela é a emocional. E acho que até a Ana Hickman, né? Uma mulher dessas...
Nossa, tá recentemente.
Aí, né?
O cara quis quebrar o braço dela na porta.
Bonita e tal. E aquele outro cara lá que estava até foragido nos Estados Unidos, que também várias namoradas dele fizeram gravação, que o cara obrigava a tatuar o nome dele.
Gente, quer marcar que nem gado, né?
É uma insegurança da sua masculinidade tão grande. Hoje, mais cedo, eu falando com a Marina lá na outra gravação... Eu tava falando que eu sempre bati nessa tecla e já apanhei de algumas pessoas no sentido assim, verbal, né? De apanhar. Porque eu sempre insisti que o machismo também prejudica os homens.
Sim.
E quando você fala isso à primeira vista, você...
Não, olha, gente, a taxa de homens sofrendo.
Os caras, né? Você pensa, assim, o machismo, o homem, se você estiver ouvindo, te impede de ter os seus sentimentos trabalhados bem dentro de você. Você é obrigado a reprimir sentimentos. Você é obrigado, assim, socialmente, né? No sentido coletivo, como a gente... É obrigado, assim, forçado, né? Conduzido, induzido, né? A forjar sentimentos, a reprimir sensações, a reprimir emoções. Do mesmo jeito que a mulher é forjada, forçada ou induzida a ser sensual, a ser bela, a ser bonita. São tudo coisas que socialmente vão induzindo e que não é legal. Não é legal. Homem chora... Homem sente, homem é emotivo e tem direito de ser. Porque vocês são gente, gente é assim, gente falha.
Todo
gente
mundo tem, sofre, aprende, precisa de carinho, precisa chorar.
Né? É muito... Né?
Esse que é o perigo que eu vejo, Claudinha, você colocou um ponto que eu acho muito interessante, desse negócio, dessa proliferação desses podcasts, programas, dessa temática Red Pill, né? Que isso daí vem do Matrix, né? Você lembra do Matrix, o filme? Que era... Isso, tinha a pílula azul e a pílula vermelha.
E levaram isso para direita e esquerda?
Levaram para extrema direita, né? O red pilado é o homem que ele não é suscetível à mulher. Ele dobra a mulher. Esse cara do Campari que você mencionou, ele estava num desses programas de red pilagem aí.
Porque assim, ó, se o cara desdenha de mulher, ele só critica a mulher, Ele só vê defeito em mulher. Ele tem estratégias para ele dominar a mulher e tal, não sei o quê. Eu vi um recorte, que tudo bem, não é corte, mas o cara falando que não gostava de trocar fluidos com mulher.
Ah, isso aí já chama outra coisa. Eu só não vou falar assim porque... É, seja feliz, né?
Terapia, quem sabe, para descobrir se o que você curte mesmo é mulher, é só isso.
Às vezes é uma, o cara curte outra parada, só que, né? É que a gente. É que eu tomo cuidado com essa maneira de pensar, que é uma coisa meio comum, porque é como se a gente acaba colocando uma carga de culpa em pessoas que já são muito prejudicadas perante a sociedade, entendeu? Então, assim, ele.
Sim.
E aí ele não, mas você entende que o cara é tipo o cara fosse gay, entendeu? Ah, o cara é gay, é um gay. Gente, tem gente ruim de tudo quanto é tipo, né?
Tem tese psicológica que, inclusive, a homofobia, ela é um traço de homossexualidade.
Mas eu não gosto, não defendo essa tese, não.
E ele tem tanto coisa mal trabalhada nele, não é que a culpa seja, não é isso. Ele não se assume.
Mas é uma maneira de tu culpar,
e aí
né?
Ele combate aquilo com tanta força, porque...
Às vezes o cara é só escroto, Claudinha. É. Às vezes é só o cara que não presta mesmo, não é... Não é que ele é gay, não. Não se ilude, não, minha amiga. Mas, porque eu conheço muita gente de tudo quanto é tipo e uma parte de gente que, né? O que eu queria dizer é o seguinte. Eu tô ficando rouca, vocês estão vendo, né? Assim.
A maioria é só escroto mesmo.
É tudo nojento. Assim, eu quero dizer assim, a gente fala à vontade, né? Tô com a amiga aqui, né?
A maioria é só escroto.
É uma astralha. Mas assim, desculpa, gente. A questão, assim, que é uma coisa importante, porque tem uma ascensão nisso. A gente que é de esquerda, a gente vê isso com bom humor, porque, pô, é engraçado, é absurdo, e você tem uns recortes que você não acredita. Mas você fala, porra, né? Por que tanto? O cara abre um programa para falar atrocidade, ele sabe que vai ter audiência, sabe que ele vai ser repercutido, até porque a gente que é da esquerda acaba repercutindo. Então é uma coisa interessante a gente analisar isso mesmo.
É um mito também, né? Que a gente que acha que... É o que a gente já chama, assim, os caras ficam já meio brabo quando a gente fala de esquerdomacho, né?
Ah, e tá seria, cheio.
Que seriam os machistas dentro da esquerda, aquele cara que ainda não desenrolou ainda a parte de estudo, né? De vamos dizer assim, de entendimento da situação, né? Mas é muito mais delicado quando você vê esses... Como você estava falando dessas manifestações, dessas mulheres antifeministas... Negros que dizem que não existe racismo. Existe uma tendência, vamos dizer assim, porque a gente sabe que não é uma tendência natural, mas é uma tendência de alguns movimentos de não só descredibilizarem, mas de tentarem apagar a questão histórica e real das coisas. É muito foda isso. Porque, assim, independe da vertente da coisa, fatos são fatos. Esse Brasil Paralelo, eu tentei ver um documentário.
É terrível
deles,
esse site.
Eles falam assim, e as mulheres, as negras...
Somos desrespeito com a Maria da Penha.
Não, eles contam a escravidão, sabe como é que eles contam? E a miscigenação?
Que elas se apaixonaram pelos senhores.
E assim,
isso aí tem outro nome, né? Que a gente nem fala, né? Tem.
Se apaixonavam? É. Como assim? Você tá negando toda uma questão de estudo?
Violência.
De violência?
É que o YouTube odeia essas palavras, mas vocês entenderam o que a gente está querendo dizer, né?
Sabe.
Mas isso daí, tu sabia que eu tenho uma teoria, mas aí sou eu, Angélica, né? Se comentem aí, por favor. Aliás, comentem, né, gente? Estou esperando os comentários de vocês aí, estou acompanhando. Eu tenho uma teoria que essa galera, nem eles acreditam nessas coisas. O nome disso é caça-clique. Isso daí faz a pessoa clicar, assistir o vídeo, se engajar. Isso traz engajamento.
Eles que fazem...
Nem eles acreditam nisso daí.
Segue,
é isso, porque o pessoal não. O pessoal é aloprado. Exatamente. As coisas que o Silas Malafaia fala, as coisas que o Marco Feliciano fala...
Não, nem eles... O nome dele completo é o Silas Malacheia.
Eles não acreditam nas coisas que ele fala. Muitas pessoas que repercutem coisas que o Bolsonaro falava também não acreditam, mas eles sabem que vai ter engajamento. Dinheiro está envolvido. Vocês lembram aqui, mostra só trazer uma questão política rapidamente, a nossa amiga que é tão esclarecida, né? Nos acampamentos bolsonaristas, muita gente foi lá para dar golpe na galera. Ficava pedindo Pix, ali o bolsão do Pix, esse Pix para isso. E dizia, dava pista no acampamento. Essa galera, antes de tudo, eles são todos muito são pessoas que querem enganar as outras, né? E tal. Então, eu não estou aqui justificando, falando, nossa, né, essa pessoa é maravilhosa, ela só... Não, mas isso faz parte também. A pessoa é desonesta. Ela é desonesta não apenas intelectualmente, como ela é desonesta ali mesmo.
Deixa eu fazer uma pergunta. Você, né, acha, por exemplo, se eu vou numa igreja, né, vou dar um exemplo e falo porque eu fui criada na Assembleia de Deus e tal. Se você vai numa igreja onde a proposta dessa igreja é que você compre um pedaço do céu, um dízimo, com oferta, com coisas, você também não está tratando a coisa de uma forma não espiritual? Tipo assim, será que esses cristãos...
É capitalismo assim, religioso.
Tipo assim, estou comprando um pedaço do céu com a minha servidão, com o meu dinheiro, com... Sabe, tipo, vamos pensar, galera. Pensa um pouquinho. Se é espiritual, não é material. É simples.
Exatamente. Mas isso daí está no cerne. Isso daí tem a ver com esse... quem sou eu, né, para fazer uma análise religiosa, né? Vocês me perdoem, uma opinião pessoal. Isso é uma questão capitalista dentro da religião, né? Porque eles precisavam transformar, fazer assim, olha, agora tem a teoria da prosperidade. Então, é fácil dentro da teoria da prosperidade, dessa, você falar assim, nossa, eu tenho tudo. Eu tenho um relógio de 14 mil, um sapato de 5 mil. Você entende? Então, os valores são todos capitalistas. Que pensam que é isso? Daí você está esfregando na cara do fiel que é pobre, então, que você pode comprar tudo com o dinheiro dele.
O mais louco disso tudo é que, assim, se a pessoa for olhar, como muito crente, eu pergunto, você já olhou a história da religião, da sua religião, como ela aconteceu? Aí a pessoa vai olhar lá, vai ver que o cristianismo... tal, aconteceu e tal, Jesus e tal, e aí a Igreja Católica veio 300 anos depois, mais ou menos da data, né, da morte de Cristo e tal, e ficou o catolicismo muitos anos, e Martinho Lutero, que foi chamado pai do protestantismo, que foi o primeiro que traduziu a Bíblia e tal, 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 ele se revoltou por quê? Qual foi o motivo da revolta dele? A venda de indulgências.
Exatamente.
Que era a venda do perdão, era a compra da salvação, inclusive dos mortos. E hoje tem igreja protestante fazendo a chamada, né, protestante, exatamente a mesma coisa, vendendo pedacinho do céu. E aí as pessoas não conseguem entender, peraí, se esse evangelho, essa palavra para chegar até a mim passou por esse processo aqui e era contrário a isso, como é que hoje está a mesma coisa? O que vai pior, eu estava vendo um estudo mesmo da galera que estuda mais, o que está acontecendo? Porque tem um movimento pior agora, né?
Tem, que medo.
A gente já partiu para uma outra seara, mas é
importante. Daqui a pouco eu vou levantar mais um tópicozinho aí. Deixa eu ver, são 9h25 agora, gente. Isso. Até umas 10 horas tá ok para ti?
Judaísmo dentro de igrejas cristãs. É um negócio...
Sendo que judeus não acreditam, né? Mas gera muito meme isso.
Mas existe realmente uma corrente grande dentro das igrejas atuais evangélicas que tem pregado e tem colocado símbolos e questões e até rituais judaicos dentro das igrejas.
Quem faz isso muito é o Edir Macedo, inclusive.
Sabe o que que eles... Teve um cara que explicou direitinho, porque eles agora, a chamada teoria da prosperidade, eles exaltam mais Davi do que Cristo, para você ter uma pegada assim. E quem foi Davi? Um cara todo errado, que adulterou, tal, 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 porque Davi, para quem não sabe, né, ele se apaixonou e mandou...
Davi, o Davi bíblico?
Ele é adúltero.
Eu não manjo nada dessas paradas.
Ele é um cara que, tipo, fez cagada pra caralho, mas ele era o escolhido. Então eles falam assim, o escolhido pode.
O The Chosen One tá liberado.
Aí, eles pegam Davi, que era um pequeno e guerreou.
A garrafa tá gerando chroma aqui na...
Eles,
garrafa sombria.
Eles colocam a coisa de um jeito. Então, tipo, eles voltaram para a teologia de reinado de Davi. E aí eles conseguiram colocar o judaísmo dentro das igrejas.
Caracas, né? Quão conveniente. Não, e agora, por isso que hoje em dia você vê, porque é aberrante, né? Sei que a gente acaba falando sobre outras coisas. É aberrante a gente ver o genocídio, o assassinato de milhares de mulheres e crianças e bebês e o cara. E ter gente justificando isso, falando que nós apoiamos nossos irmãos judeus, porque eles também são cristãos, né? Então, mas falta um tanto de conhecimento, né, da pessoa falando besteira.
As igrejas estão colocando. Né? É. Eles colocam, inclusive, no versículo que eles usam, que foi escrito pelo próprio Davi, é isso que esse cara explica e ele mostra direitinho.
Muito louco
que seria...
Isso.
Eu
me perguntava, Cláudia, de onde saiu isso?
De Davi. Ele, é como se fosse o terceiro reinado de Davi, até porque a questão é templo de, a construção do templo, que Davi não pôde construir, quem construiu foi o filho dele, que era Salomão, porque... Ele era um cara adúltero. E ele não só adulterou, ele mandou matar o marido da mulher pra ficar com ela. Tá?
A Bíblia é isso, é cheia de história assim. É pior que a usurpadora, a Bíblia.
Eles chegam num ponto da situação que eles falam assim, é isso, e o judaísmo tá aqui para resgatar... Eles colocam tomam um caminho...
Resgatar a religião primitiva.
Eles colocaram na cabeça de alguns cristãos que... O Messias ainda vai vir. Aí de longe eu olho essa pela minha.
Sério? E o Jesus era o quê? Era tipo o quê?
Eles estão negando até o nome de Jesus, dizendo que não é
Parabéns.
Jesus.
Parabéns. Não, eu tipo assim, eu vou assumir aqui para vocês que estão assistindo, acompanhando. Eu nem tenho muita fé, não. Eu sou criada em família muito religiosa, né? Conhece a minha mãe, todo mundo católico e tal, mas é chocante, assim, né? Como as pessoas estão sendo manipuladas e de maneira política, porque o Edir Macedo, porque tem que falar o nome do cara, é verdade essa, ele já escreveu livro sobre isso. Então, como é manipular a sociedade através da política e religião? Porra, é mais óbvio do que isso.
E pegam parte de Davi, porque quando Davi escreveu nos Salmos, orai por Israel, orem por Israel, que seja bendita a tua casa e terás prosperidade, e foi Davi mesmo que escreveu isso, e eles colocam toda a questão de Israel de hoje, que não é o Israel de antigamente, é um Israel criado em 1948, deixar isso bem claro, eles colocam que como se fosse naquele tempo, como se tivesse direito, mas mesmo que fosse, o que Davi colocou? Que terá prosperidade a sua casa. É prosperidade, não é salvação, não é Cristo. Cristo não pregou prosperidade. Jesus não pregou riqueza. Então, e os caras estão chegando num absurdo que eu vi um pastor outro dia me mandar o vídeo, o cara pregando que Jesus fazia móveis com milagre, com poder e ficou rico.
Nossa, era tipo Harry Potter, Jesus.
Isso, conforme o historiador ele prega. E que historiador? Então, toda vez, fica uma dica, que alguém falar... Conforme estudos, conforme historiador, conforme pesquisa, tudo isso tem que ter a fonte. E você tem obrigação de verificar a fonte ou não acredite. É isso, como eu falei agora, que foi Davi que escreveu esse salmo. A fonte é a Bíblia, vai lá e olha.
É
simples. Procura no Google. Quando Davi falou orai por Israel, você vai ver o versículo todo. Em qualquer tradução vai estar a mesma coisa. Então, eles colocam, eles voltaram, né, àquele tempo todo, que era o olho por olho, dente por dente, que chamava que, tipo, inclusive na própria Bíblia tem relatos de que os homens, as pessoas guerreando em nome de Deus, iam e destruíam cidades inteiras e matavam até as mulheres grávidas. Isso era normal. Isso podia, mesmo tendo nos 10 mandamentos, não matarás. Se eles seguissem os 10 mandamentos, não tinha guerra nunca no mundo. E, ao contrário, a gente não teve nenhum período de paz total no mundo.
É.
Não existe um período sem uma guerra no mundo.
Certo, exatamente, minha amiga. Sempre houve guerra e é bom a gente sempre estar atento por essas questões. A gente acaba conversando sobre outras coisas, obviamente, vocês estão acompanhando aqui. Lembrando que, sim, eu vou falar novamente, estou aqui com Cláudia França. Então, eu precisaria que vocês comentassem algumas coisas aqui no YouTube. Pergunte aqui para nossa amiga Cláudia o que, que você pensa sobre o que ela responde. Tá? A Cláudia vai ficar um pouquinho mais comigo aqui. Mas eu quero aproveitar aqui, e eu digo isso até colocando aqui para vocês uma charge, né? É uma provocação, na verdade, não tem isso? As pessoas falam muito em provocações, né? Aí você vê uma charge que alguém colocou, né? Que... E eu falo isso enquanto uma mulher branca, veja bem, né? Feminista, onde a gente precisa reconhecer certos feminismos que não abraçam questões sociais. É que nem você gostar de ecologia, mas você não quer entender luta de classes. Então é que nem aquele fascinado, né? O Chico. Mendes? Chico Mendes, ele fala se importar com a ecologia, mas não ter envolvimento político é fazer jardinagem, né? Então eu acho que você ser feminista, mas você não ter consciência, se você, por exemplo, mostrando a charge para vocês, né? Para quem pode estar escutando o podcast, né? A gente tem que lembrar que também vira um podcast, que aqui tem uma charge de uma mulher preta, tá? Ela está no chão, limpando o chão, enquanto as pernas de uma mulher branca com uma bolsa da Givenchy está falando provavelmente ao celular. Que história é essa de essa... Como é que é, Cláudia?
Dia da Mulher Proletária. Hoje é dia de todas nós, Neide.
Todas nós, Neide. Então, assim, o que está querendo dizer essa charge aqui? É uma mulher que ela... O recorte, né, tá, social para essa mulher com mais grana e tal, tá, enquanto é uma mulher trabalhando ali, né? A outra está linda, maravilhosa, com a sua bolsa chiquérrima. Então, o que eu quero trazer aqui com essa provocação e perguntar aqui a opinião da Cláudia? É essa questão do feminismo quando ele não entende as diferenças e as classes sociais. Por exemplo, você é uma mulher feminista e você basicamente não tem aquele recorte assim, de você compreender que... Por exemplo, só para dar um exemplificado e pedindo desculpas por me estender, né? Eu vi um documentário ótimo, maravilhoso, que falava assim, as mulheres, em sua parte brancas, lutam pelo direito de trabalhar, né? E tal. Enquanto as meninas, mulheres pretas, lutam para poder estudar, porque trabalhavam desde muito cedo, né? Isso é um documentário maravilhoso, depois eu coloco nos comentários para vocês. Mas essa questão do feminismo, que é um feminismo que ele precisa abraçar questões sociais, de direitos trabalhistas e tal. Pô, várias mulheres que eu conheço, maravilhosas, que eu achava maravilhosas, pelo menos agora não acho mais, que elas falavam assim, ai, quando saiu a lei da empregada doméstica, ai, como é que vai fazer então? A minha empregada vai ter que ter empregada? Porque eu vou ter que registrar a minha empregada. Você entende? A pessoa não entendeu que adianta você estar lutando por direito de todas as mulheres se são o quê? Todas as mulheres brancas e de classe média e com, né? Então,
aí tem uma coisa que, assim, eu hoje falei já desse filme, mas eu sugiro muito para as pessoas, porque tem duas coisas que a gente precisa entender para a gente viver em sociedade. Aliás, três, né? Primeiro que somos todos diferentes, né? E que a gente... esquece que tudo que a gente faz na nossa vida tem o uso de um tempo e tem um valor. Esse valor na nossa sociedade foi fixado em dinheiro. Tem um filme que eu sempre recomendo que chama O Preço do Amanhã, que é uma ficção, mas é muito real. Porque o cara chega para tomar um café, 4 minutos de vida.
Nossa, eu adoro esse filme, Claudinha.
É maravilhoso, todo mundo tinha que ver e rever para entender.
Já mencionei várias vezes.
O custo de tudo que você faz na vida, quando a gente vai... O valor do teu trabalho é a tua vida e não há um segundo que volte atrás. Você acabou de perder um segundo, a gente um segundo atrás, ele já foi, já era, a gente já queimou, não volta, não tem como. A partir daí, se a gente não parar para pensar que a gente vive numa sociedade em coletividade, que cada um... Não é que tem a sua função, o seu papel, mas cada um tem o seu local de existência. Cada um tem a sua... Não é a serventia, né? Nem utilidade, que seria a palavra certa, mas tem a capacidade de desenvolver e fazer bastante coisa. Eu hoje, ainda na outra live, quando eu falei que eu sou jornalista, locutora, segurança, cantora e faxineira. E não há problema nenhum com esta outra profissão, porque é uma profissão. Eu tenho um vídeo que eu gravei, que foi um desabafo, que eu falei, quando eu fui para os Estados Unidos uma vez, eu vi gracinha, foi da primeira vez que eu fui, né? Que fui 3 vezes, aí eu vi uma gracinha, tipo, sai daqui para lavar banheiro nos Estados Unidos. Eu falei, querido, eu lavo banheiro aqui, nos Estados Unidos, na Nigéria, na Colômbia, onde eu tiver. Não tem problema nenhum, eu lavo o que
eu... Mas tu vê como as pessoas são.
E lavo pagando, recebendo. É um trabalho. Não existe isso. Ai, é vergonhoso. Não, vergonha da calote, vergonha roubar, vergonha enganar, vergonha mentir.
Isso é a base daquele livro lá, A Revolução dos Bichos, entendeu? As pessoas acham que elas são... Elas conseguem ser melhores. Eu sou feminista, mas eu sou melhor do que você. Ah, então, eu não vou te dar teus direitos e vou te pagar muito pouco. Você entende? É isso que eu quis trazer com essa provocação. A pessoa que não entende que feminismo também é você pegar, assim, não é que, ah, não vou então chamar ninguém para trabalhar na minha casa. Não é isso. Pague o devido. Trate com dignidade.
Então, não chame e faça para ver quanto,
faça.
Quanto tempo da sua vida.
É, faça, demorar. Porque exatamente como tu bem exemplificou com o preço do amanhã, e como o Mujica falou na várias vezes que Mujica, né, o Pepe Mujica, tempo é dinheiro. Quando você compra as coisas, pô, eu comprei esse teclado, por exemplo, meu, eu paguei com tempo de vida. Ele é meu tempo que ficou aqui. Aqui tem vida, 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 e por aí vai. Então, o que a gente luta enquanto mulheres, enquanto feministas, pessoas de esquerda? Que as pessoas tenham direito a conseguir, já que o mundo é isso, também você adquirir coisas com menos tempo de vida.
É outra babaquice, né? Que o pessoal coloca, né? Ah, é comunista de iPhone, sim.
Sim.
Óbvio.
Sim. Como é que é? O trabalhador, tudo fabrica e pertence, maluco. Não tem essa, não.
Agora, essa coisa.
Quem não, quem não faz nada é que não deveria ter,
essa,
né?
Coisa da
depende dos outros.
Do trabalho doméstico não ser valorizado.
Um trabalho,
Ele vem desde o tempo da mulher que era chamada, né? Ainda tem algumas, né? Não, dona de casa. É considerado como se o trabalho de cuidar de uma casa, primeiro, é considerado como se fosse coisa de mulher, né? Sendo que não há impedimento, não há homem com membro tão grande que o impeça de...
Depende, você lava a louça com o quê? Com as suas mãos ou com o seu órgão sexual?
Não tem como.
Não, mas é uma ótima, né, pergunta. Você usa o quê para lavar? Você usa suas mãos?
Agora, você sabe que eu estava reparando nisso e falando, já que o tema desse é machismo, né, e feminismo? Uhum. Rapaz, você já reparou... E quando um homem vai trabalhar e ele vai para a cozinha, ele não é cozinheiro, ele é chefe?
É, mas isso daí é uma coisa que eu já parei muito tempo a pensar. Até porque é uma sociedade muito fechada, né? Quando a mulher, veja bem, olha a colocação da mulher. Na cozinha, no dia a dia, né? É uma obrigação. Para o homem, quando ele vai para a cozinha, ele é um chefe. Tudo bem que hoje em dia tem esses programas todos, Masterchef, que tem várias chefes, mulheres,
mas
aí, né?
Eles profissionalizaram. Mas quando os homens começaram a ter mais disposição para a cozinha e viram...
Virou uma sociedade fechada.
Aí, ele é o chefe.
É.
Aqui a gente chama de chefe, mas é chefe. Ele está no comando. Isso é... Assim, bobagem. Não é.
Não é
bobagem.
É machista, porque, recorte machista.
As mulheres cozinhavam e elas não eram chamadas de chefas.
Pois é, rapaz, como é que pode? Exatamente, está certíssimo.
Então, são pequenas coisas que parecem pequenas. Aí você fala assim, mas a empregada, como o Paulo Medes lá, o Medos lá, não quero falar nem o nome do bosta, ele falou que estava virando festa, que as empregadas domésticas estavam indo para Disney, que isso tinha que acabar.
Nossa!
O cara falou isso.
Vai visitar a cidade lá do Roberto Carlos. Qual é o nome da cidade do cara?
Mas dependendo do contexto, não existe contexto.
Nossa.
Cara, o cara realmente acha, e tem muita gente.
Uma pá de gente pensa assim.
Que pensa que não é importante você. A pessoa não pensa assim, olha, eu quero ter isso porque eu quero ter. Não. A pessoa precisa que alguém esteja pior do que ela para ela se sentir
claro,
bem.
Claro, claro.
Isso é uma doença.
Nossa, isso daí. Tu não lembra? É Danusa Leão, se eu estiver me enganando, me desculpe, eu não estou consultando. Que falava assim, eu vim no aeroporto, tá cheio de gente de chinelo, de bermuda, já antigamente era tão chique. Cara, popularizou você. Aliás, eu quero muito que isso aconteça, porque eu nunca viajei de avião, tu já várias vezes, né? Mas eu nunca viajei, eu quero muito.
Assim, ela me olhou dos pés à cabeça, ela, não podia pôr uma roupa melhor pra vir pro aeroporto?
Ela que é brega.
Eu olhei pra cara da mulher, como eu já sou ruim de nascença, digamos assim, não tive nem dó que era uma senhora.
Ridícula.
Eu olhei pra ela e falei assim, eu não entendi. Ah, não, que você poderia se arrumar melhor pra vir pro aeroporto. Eu falei, por que, senhora?
Ninguém merece.
Aí eu falei, sabe o que eu falei pra ela? Pra senhora é uma data especial vir pro aeroporto, pra mim é hábito, eu pego avião toda semana, tipo... Uau, começou a... A mulher...
Não, e sobre isso aqui, até achei, vamos lá, rapidinho, mais um link aqui na internet, né? Bora lá pro Não Me Calo, sem acento, tá? Com K, H, eu vou ficar linkadinho pra vocês.
É uma alusão à Frida, né?
Isso. É, aqui diz assim, dentro de uma matéria muito boa aqui, chamada Empregada Doméstica e Desigualdade de Raça e Gênero. Aí diz aqui, num dos parágrafos da matéria, mulheres não são todas iguais. Não se nasce mulher, torna-se mulher. A célebre frase dita por Simone de Beauvoir se refere à relação entre sexo designado ao ser humano ao nascer e o papel social que se espera que ele desempenhe. Muitas pessoas não entendem isso, viu, gente? Precisa parar, respirar antes de virar um aloprado falando besteira da Simone de Beauvoir. Esse papel não é, no entanto, igual para todas as mulheres. É possível subdividir. Deixa eu colocar para vocês aqui. Deixa eu ver se eu coloquei aqui, que eu deixo rolando para vocês também poderem ver. Tá, vamos lá. É, vamos lá. Peraí, perdão, gente. Estavam subdividir, tá? Seria ótimo se eu pudesse enxergar. Achei. Muito obrigada, Claudinha. É possível subdividir o conceito. Que mulher pretende se definir? Conforme explica Djamila Ribeiro, enquanto mulheres brancas são vistas como frágeis, mulheres negras são tidas como detentoras de uma grande habilidade de suportar a dor física. Isso é terrível, porque tem violência, obstetrícia para cacete contra mulheres pretas no hospital. Atinge toda, é assustador. É assustador, assustador. Mas não, mas é muitos relatos, é de gelar o sangue. É, retomando aqui. São tidas como detentoras de uma grande habilidade para suportar a dor física e emocional, motivo pelo qual não foram poupadas dos castigos cruéis e degradantes da escravidão. Quando mulheres brancas lutavam pelo direito ao voto, ex-escravas negras reivindicavam ainda por condições básicas de dignidade. Muito antes de mulheres brancas conquistarem espaço para trabalhar, mulheres negras já tinham sua força de trabalho massivamente explorada. No Brasil, onde nunca houve uma política oficial de segregação racial, na direção oposta ao que ocorreu nos Estados Unidos e na África do Sul, por exemplo, as camadas que formam a segregação racial são mais difíceis de identificar. A promoção de miscigenação e a ausência de leis determinando direitos diferentes para negros e brancos dá a falsa impressão de que no Brasil o racismo é mais brando ou até mesmo inexistente. Mais um parágrafo, só para a gente poder comentar um pouquinho. Alguns dados históricos, no entanto, desmistificam essa ideia. O Brasil é o país que mais recebeu escravos nas Américas e foi o último a abolir a escravidão, em 1888. Logo, o racismo está nas bases de formação da sociedade brasileira. De acordo com dados de 2019, cerca de 56% da população do país é negra, ou seja, mais da metade. Por outro lado, pessoas negras estão muito longe de ser a maioria nas universidades e nos cargos de poder. Além disso, uma pessoa negra é assassinada a cada 23 minutos no Brasil. Vamos lembrar o que está acontecendo, né, nas comunidades, assassinato generalizado de rapazes e pessoas pretas, né, nas comunidades, inclusive aqui na Baixada Santista. Enquanto a Constituição, artigo 5º, determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, a hierarquia piramidal da sociedade brasileira insiste em mostrar o contrário. Só que é só para poder ilustrar o que eu estava comentando com você, né, Cláudia? Que somos todas iguais? Não, porque nós temos acesso às mesmas coisas. Nós partimos do mesmo ponto, né? Não tem aquele discurso meritocrático. Ah, você, se você quiser, você consegue. Não é verdade, gente. Não é verdade. É por isso que, sim, tem que haver políticas públicas. Aonde eu estava aqui no Facebook, vocês olhando meu Facebook aí que eu vi, tá? Tem que haver políticas públicas para que as pessoas tenham acesso e o direito à educação.
A gente falou no começo, assim, há pouco tempo atrás, né? Poucas décadas atrás, os homens, as mulheres não tinham direito sequer de votar, os homens tinham direito sobre a vida das mulheres, literalmente. Um homem legalmente podia matar a sua esposa por legítima defesa da honra. A gente tinha até uma musiquinha, não sei se a Angélica vai lembrar, porque assim, você não via, e tinha até uma musiquinha que era, como é que é? Precisa ser bonita, boa aparência.
Nossa, eu odeio essa. Eu fiz um vídeo contra essa música, de raiva que eu tenho dele.
Porque se colocava.
E é uma mulher que cantava, hein?
Se colocava, era colocado nos anúncios de emprego. A beleza, a branquitude, a cor da pele. Era
não, e essa música, só que já que você apontou essa música, eu escutei essa música estupefata. Eu até coloco o link para vocês. E é uma história que é tipo a secretária, o cara queria ficar com a secretária e tal. Tem uma história ali, ainda um background, meio Amado Batista, só que é cantado por uma mulher, cara. E é bizarro. Aliás, Cláudia, já está convidada aqui. Vamos um dia conversar sobre o famoso música popular brasileira machista, que tem esse debate que é interessante. Tem muita música de Sidney Magal que são impressionantes.
Esse tipo, hoje, não quer dizer que hoje não exista, né? A gente diz, hoje não existe. Ainda existe, só não pode graças a muita luta, tá?
Uhum.
Não pode colocar no anúncio, não pode discriminar abertamente. Óbvio que isso ainda está na mente das pessoas, porque as pessoas não conseguem achar tempo para pensar no que formou o seu conceito, no que formou o seu padrão de beleza, em quem está dizendo para você o que é bonito e o que é feio. Quem é bonito e quem é feio? Quem está na moda e quem não está na moda? Falar em moda, galera... A indústria da moda, ela está altamente poluente. Ela não é só utilizadora de mão escrava, de mão de obra escrava em muitos países. Ela condiciona você a ser o que você talvez não fosse, o que você não gostasse, mas porque a moda você faz e você não se pergunta. Tem uma música do Raul Seixas que fala, né? Por que você faz isso? Por quê? É esse questionamento de você não... Você ter consciência clara que você não tem obrigação de se adequar a padrão nenhum.
Uhum.
É uma consciência que eu tive que mesmo quando eu tava... É engraçado isso. E é por isso que eu sou a louca, né? Assim,
não.
Quando eu tava na igreja, eu usava gravata numa igreja...
Ah, é? Deixavam, é?
Não deixava. Eles ficavam falando...
E tu era da Assembleia, né?
Eu fui da congregação. Eu frequentei a congregação depois de adulta. Depois
congregação
de
cristã, né? Tô ligado.
E assim... Eu usava as roupas que eu queria, que eu achava que, sabe, não... não
tu devia estar causando lá, né?
É, aí falavam que eu estava escandalizando, né?
Ah.
Que eu tava... Gente, é individual. Fé, para mim, é religião.
E nada a ver, a pessoa, quer mandar na tua vida, né? Esse que é o problema.
Eu não nasci para me moldar. E não quero que o mundo se molde a mim também. Mas o direito de ser quem você é uma coisa muito preciosa...
Uhum.
Pra você deixar que alguém, e principalmente indústrias, cara, a gente vai pensar na moda, é a indústria, alguém tá lucrando para que você gaste o dinheiro com o suor do seu corpo e o seu tempo precioso de vida, como a gente já falou aqui, para se adequar a um padrão que você não sabe quem inventou nem nada. Que não tem a moda agora é isso, a moda agora é aquilo, agora não tá mais na moda, não uso mais. Eu tenho um monte de amiga que as coisas saíram da moda, elas simplesmente param de usar. Uma cor, cara. Cor. Tá ligado? Cor.
Bizarro.
É tipo, oi? Ah, mas não tá na moda. E eu com isso, mano? É um negócio muito louco.
É, tem o tal do Pantone, né? Todo ano sai, essa é a cor do ano,
as
né?
Paletas, e usa até pra maquiagem. A mina, quem usa maquiagem, né? Que eu quase não uso, assim, mas... Ah, não, tem a cor que tá na moda. Aí passou a moda, você joga aquilo fora, polui o meio ambiente...
Não, é porque a indústria é assim, mas isso daí não é de hoje. A gente tem idade aqui, pô, essas revistas Cláudia, que hoje em dia estão tendo tudo uma agenda essa feminista progressista. É melhor, né? Elas viviam de falar que você nunca tá bonito o suficiente, você nunca sabe fazer amor bem o suficiente, você nunca sabe agradar seu marido o suficiente,
se
seu cabelo nunca... Nada é bom.
Se você for ver o gráfico lá...
O que move a indústria
mundial,
é isso.
Assim, da quantidade da indústria cosmética, por exemplo, o crescimento da indústria cosmética nos últimos 20 anos...
Aham. Uhum.
Ela foi maior do que a indústria farmacêutica.
É claro.
É muito louco. É muito tipo de maquiagem. Agora todo mundo tem que fazer skincare. O povo não sabe mais lavar a cara.
É, hoje em dia tá a maior febre de skincare. Assim, né?
Lava a cara.
Vamos colocar assim, as pessoas já faziam skincare. Só que hoje em dia virou um negócio. O pessoal tem um alto... tipo assim, a indústria, é que nem eu falei... Precisa falar que você não é bom o suficiente, a tua pele não é limpa o suficiente. Nada é bom o suficiente. Então, se a gente não conseguir pra gente, não é tu se largar, mas você falar assim, porra, meu, eu não vou trocar de calçado todo mês, porque, meu, né?
Não
precisa.
Não vai usar um calçado que te machuque porque alguém falou que você tem que usar aquilo.
É, agora, Deus me livre.
Deixa eu fazer um parêntese aqui nessa questão da questão cultural. Eu já vi pessoas falarem que essa coisa do machismo, por exemplo, de como acham aqui no Brasil, né? Que tarefas domésticas ou da casa, cuidar de uma casa, é coisa de mulher. Isso não é assim em todos os países, tá, gente? Até país FDP, como os Estados Unidos, culturalmente, cuidar da casa é de quem mora na casa.
A Suécia.
Sabe? Né? Então, assim, não tem isso, assim...
Até porque lá é caro, viu? A mão de obra lá é mais cara.
É, mas assim, aqui é quase... É. O pessoal fala assim, ah, não, lá os caras fazem porque não tem que pagar a faxineira. Como se aqui todo mundo pagasse. A faxineira aqui é grátis, é a mãe, a tia, é a mulher que mora na casa.
Nossa, né?
É muito louco
isso. É difícil,
isso.
Eduquem seus filhos,
viu? Mas sabe
viu?
Qual é a diferença que eu vi lá? Eu fotografei, até que eu não sei se eu acho a foto. Eu vi, eu fiz a foto e fiz uma postagem na época. Um fogãozinho de brinquedo, vendendo no mercado. fogãozinho de brincar, pra criança brincar de cozinhar. Aí tava assim no fogãozinho, uma menininha de um lado, um menininho do outro. Eu parei, eu falei, caraca, se isso tá no Brasil, os conservadores iam fazer protesto no mercado.
Entendi, porque não pode, menino não pode cozinhar.
Um menino pra cozinhar, tá entendendo? Aí, tipo, tem a vassourinha, aqueles brinquedinhos, tem as fotos, o menino de um lado, a menina do outro. Eles ensinam desde pequeno que é do ser humano cuidar do lugar onde ele mora.
Então, mas é interessante, é importante ter essa pauta e colocar isso pras crianças e tal, porque nós fomos educados numa época muito complicada e tal, onde a gente foi ensinada que o trabalho era nosso, ou os caras podiam fazer tudo, a gente não podia fazer nada.
O Vitor, meu filho, brincava com boneca, eu ouvia a graça, eu ouvia, mas não sei o quê. Ela falou, aí, não, mas ele não pode, por mais machista que você seja, o seu filho não pode brincar de ser pai, não? Pra aprender a ser um bom pai desde pequeno? Pensa nisso.
Ele, é verdade.
Não, sabe, tipo,
complicado mesmo.
De qual é o papel do pai? Por que a gente tem tanto pai ausente? Porque os meninos não são criados para serem cuidadores de seus filhos.
Ou então, quando eles cuidam, eles são exageradamente elogiados, como se fosse uma coisa do outro mundo.
Essa semana, que estava com a filha, a pessoa falou na minha cara, eu vou para casa porque hoje eu tô de babada, minha filha. Oi?
Babá o quê, cara pálida? Você não é pai?
Filha, aí eu tive que esculachar. Por quê? Eu não conseguia ouvir aquilo e ignorar, gente.
É difícil,
você
gente.
Você não é babá da sua filha. Eu falei, você é pai. Você que fez. Porque a nossa sociedade ainda coloca isso, né? Ai, o cara faz o filho sem querer, a mulher que não escolheu direito. Sempre a culpa é da mulher.
Sempre. Sempre. Sempre.
O cara, coitado.
A criança fez uma coisa terrível, a culpa é da mãe. Por
ele tropeça no meio da rua, cai numa pepeca e fala dentro, e aí a mulher engravida foi sem querer. E a mulher não soube escolher o cara direito, a mulher não sei o quê. Sempre, sempre. Pri, a culpa é nossa, mano.
Pra tudo, né, bicho?
Que
tá
isso?
Louco.
Que caga é essa? Sabe? Não dá, velho.
Vamos falar uma coisa séria aqui? Bora lá, que eu vou trazer mais... Eu tenho mais dois tópicos que eu quero trazer pra Claudinha, aqui, aproveitando a Claudinha. Primeiro aqui, ó, vai ficar pra vocês aqui já, no Correio Brasiliense, tá? A matéria que é do dia 7, ou seja, de ontem, né? Diz assim, se eu conseguir abrir, ajuda, né? Feminicídio. O Brasil teve uma mulher morta a cada 6 horas em 2023. Vamos lembrar que, inclusive, essas estatísticas, elas apontam que mulheres mortas por armas de fogo, viu, gente? O que será que aconteceu relacionado a armas de fogo no Brasil em 2023, né? Muitas armas até hoje estão aí liberadas, aí estavam sendo vendidas aí pelos CACs, né? Mas vamos lá. 2023 já tinha governo Lula, mas até hoje a gente está recebendo aí o restolho do rebotalho das merdas que o governo federal anterior fazia, né? Vamos lá, desculpa as introduções, né? Eu sou do tipo que eu fico pontuando as minhas falas. Em 2023, uma mulher morreu a cada 6 horas vítima de feminicídio no Brasil. Segundo estudo divulgado nesta quinta-feira, 7/3, pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 1.463 mulheres foram vítimas desse tipo de crime. O número representa um crescimento de 1,6% comparado ao mesmo período do ano anterior. É o maior registro desde a criação da lei em 2015. Em 9 anos, o país contabilizou ao menos 10.655 feminicídios. Feminicídios é importante a gente apontar aqui, porque isso aí, né, faz parte da Lei Maria da Penha. É quando você é assassinada por você ser mulher. Normalmente dentro de relações abusivas, inclusive, né? O levantamento aponta ainda que o estado com maior taxa de feminicídio no ano passado foi Mato Grosso, com 2,5 mortes para cada 100 mil mulheres. Empatados em segundo lugar ficaram Acre, Rondônia, Tocantins, com taxa de 2,4 mortes por 100 mil. Enquanto Acre e Tocantins tiveram um crescimento de, respectivamente, 11%, né, 11,1% e 28,6%. Rondônia conseguiu reduzir em 20% a taxa de feminicídios. Então, aqui está uma matéria que é interessante, vai ficar também na descrição do nosso podcast, né? Mas, primeiramente, né, vamos lembrar a música da queridíssima que já faleceu, né? Cadê meu celular? Eu vou ligar para um 80.
Eu vi uma fala da direita em relação a essa questão, porque até isso eles querem desconstruir, né, no sentido do feminicídio. E uma fala do próprio Bozo, né? Que ele fala que se as mulheres tiverem armas, os feminicídios não acabar, vão ser homicídios.
Porque o mundo
homicídios. O cara pega a palavra homicídio e coloca como se fosse morte de homem, tá?
Meu Deus.
É muita idiotice, muita falta de um dicionário, muita falta de coragem de buscar um dicionário. Mas assim, e aí se colocam, toda mulher que morrer agora, não. A Angélica já explicou, o feminicídio só é considerado feminicídio quando a mulher é morta dentro desta característica de relacionamento. É, não é tipo assim, uma mulher morreu de bala perdida ou num acidente de carro. Isso não é feminicídio, gente. Tá? Isso não é feminicídio. O feminicídio é um crime específico de subjugamento do resultado, né? Ele é o cume do subjugamento em cima do direito dessa mulher de existir enquanto pessoa.
Uhum.
É isso que não é. O cara se acha no direito. E eu vi um caso em que eu vi assim, né? Eu vivi aqui. A minha mãe ainda era viva, a gente era adolescente. A minha mãe trabalhava num salão ali na avenida e minha mãe teve que pular do primeiro andar.
Meu Deus.
O cara entrou no salão atirando.
Meu Deus do céu, caramba.
Porque ele queria atirar, sabe em quem? Na filha dele. Ele queria não, ele atirou, ele aleijou a filha dele.
Meu Deus.
Só não atirou
só
na minha mãe.
Só que foi Vicente Carvalho, cara.
Onde é perto do Santander ali, onde
sim.
É o show agora.
Uhum.
A minha mãe pulou daquilo ali. O cara entrou atirando e ele queria pegar minha mãe também, porque na cabeça dele minha mãe estava levando
olha,
a filha
que tragédia,
dele
caminho
e ele falou: eu prefiro ter uma mulher, uma filha morta do que uma filha vagabunda.
Vixe.
Porque uma filha separada pra ele era uma filha vagabunda. E minha mãe não tinha nada a ver com isso.
Isso é feminicídio.
Não tinha nada a ver com isso. Só que naquela época ele ainda tinha direito. Não pôde se dar queixa dele. Ele Nossa. Estava no direito de defender a honra da família
isso,
dele.
Isso, tinha essa aberração legal que era o legítimo direito da honra, né? Um negócio assim.
Então, tipo assim...
Uma aberração jurídica.
É muito louca. E a gente teve um outro episódio que um cara entrou... Ai, meu Deus do céu. Minha adolescência foi cheia de aventuras mesmo.
Meu Deus.
O cara entrou lá em casa atirando, ele era um policial. Ele entrou lá em casa atirando porque ele tinha discutido com a mulher. A mulher falou que ia encontrar com o macho dela, saiu com o filho no colo, os dois brigando, falando merda um pro outro, né?
Uhum.
E ela chegou lá em casa falando que queria cortar o cabelo. Minha mãe cortava cabelo, atendia em casa também. O cara simplesmente chegou, atirou pra tudo que era lado. Faz mais de 30 anos, 30... Mais de 35 anos. Porque
nossa, que assustador, hein?
Eu não tinha nem minhas filhas. O cara meteu o tiro até no berço, onde tinha crianças, meus sobrinhos.
Meu
quase
Deus.
Quase matou o pai da minha filha, assim, que o tiro pegou, passou pertinho dele, assim. Tipo, depois a gente viu a direção da bala. E ele, quando a gente chamou, quando eu consegui, corri atrás, porque não tinha celular, não tinha nada, corri atrás de achar um orelhão pra chamar uma polícia. Quando a polícia chegou, ele já se identificou como policial. Chegou dentro da viatura, o policial pra mim... vocês tinham muitas visitas em casa, vocês costumam receber pessoas para jantar na sua casa? Eu falei, isso não
é... papinho
é
esse?
Eu já, uma adolescente rebelde que sabia dos meus direitos, falei, não é da sua conta? Ah, mas não sei o que. Eu falei, não, isso não é da sua conta. Angélica, eu arrumei um...
Tipo?
Eles não fizeram BO.
Olha isso, já aconteceu isso comigo.
O cara invadiu a minha casa atirando.
Nossa.
Eu tinha 17 anos.
Tipo, tá culpando a vítima, né?
Eles não fizeram BO, amanheci o dia na delegacia... Eu tive que chamar, na época não era conselho tutelar, era juizado de menores. Eu saí correndo da delegacia, porque eles estavam querendo me prender, porque eu comecei a surtar falando que eu queria o BO e eles iam fazer o BO. Não fizeram. Eu chamei o juizado de menores para mim.
Não quero falar nada, mas a polícia...
Na minha casa, atirando e tal, e era um policial, porque era um policial. O cara se achou no direito...
Você tu tá vê, né? O cara que chegou atirando era policial,
e
né?
Minha mãe passou a
então
mãe,
é o corporativismo.
Minha mãe levou o processo adiante, minha mãe perdoou depois, porque ele se arrependeu. Depois eu vi matéria dele recebendo homenagem como bom
nossa,
policial,
nossa, mãe.
É muito...
Horrível.
Assim, eu...
Tinha um carinha aqui falando aqui que a nossa live tava travando. Ô, pessoa...
Mas faz quando? Faz
mas tempo? Eu não sei, eu tô sem óculos, eu deixei o óculos lá
meu
dentro.
Pifou, um e o outro...
Gente, vocês vão escutar depois o podcast, tá? Então relaxa, que vai ter como...
Carrega, né?
Vai ter como... não, depois como podcast vai ficar inteirinho.
Mas é isso.
Mas é uma situação terrível, né?
Eu vivi situações em que a gente via E hoje, tipo, o direito é diferente. Hoje, é claro, não depende de alguém entrar na casa de alguém, atirar e tal, tal, tal. Mas você tem mais ferramentas, você tem uma outra situação. Hoje existe o conselho tutelar, que naquela época não existia. Hoje você não pode espancar o seu filho, antes você podia.
Um dos casos mais notórios, né, que até gerou aquele podcast maravilhoso Praia dos Ossos, né? Você lembra que tinha... Eu não vou lembrar o nome dela, vou dar uma consultada agora. Você vai ter que me desculpar para não poder ficar na viagem falando besteira aqui. Mas a questão é... Ó, vou até colocar como nome do podcast mesmo, Praia dos Ossos, né? Ó, se eu digitar direito, ajuda, né, cara? Porque, ó, cadê? Ó, 30 de março... Ângela Diniz. Aqui, só para constar, de 70, isso aqui é de 78, 76, né, Cláudia? Que a Ângela Diniz, o cara matou ela, o cara que era o, tipo, o namorado dela, deu uma pá de tiro nela e saiu ainda como herói. Julgaram a questão dela... Isso é importante mencionar, porque escutem, Praia dos Ossos é um podcast que tem lá no Spotify. Mas assim, o cara, a princípio, depois ele acabou pegando pena. Mas falaram que ela não valia nada, que ela era a mulher do mundo.
Ah,
daí que ela...
onde já se viu uma mulher grávida tirar foto de biquíni?
É, não, essa praia. Daqui... Não sei se é... Não é a Leila Diniz, essa é a Ângela Diniz.
Tá, mas ela era...
Essa era uma outra socialite e tal, riquíssima. Ah, tá. A Leila é a que foi de barrigão pra praia, linda, maravilhosa. Mas eu digo assim...
Massacrada.
Também foi massacrada, mas a Ângela Diniz foi assassinada pelo namorado. E o cara ficou um monte de gente julgando o caráter dela. Ai, mas por que ela andava por aí assim, assado, cozido, que ela namorava todo... Sabe, então, você culpabiliza a vítima. Então, acho que hoje, no Dia Internacional da Mulher, né, é importante a gente lembrar as mulheres que não se sintam constrangidas a denunciar casos de violência. Eu sei que é difícil, mas não se sintam, porque... E tem policiais e tem delegacias que tratam mal a mulher que vai tentar denunciar.
Maria da Penha, eu fiz treinamento para policiais sobre a Lei Maria da Penha, para ensiná-los, né, os artigos que eles não conheciam. Muitos até hoje não conhecem, tá? É muito louco a gente pensar, e assim, é um pedido, né? Para quem estiver ouvindo, vendo, a gente começou falando sobre o direito ao voto e outros direitos que as mulheres conquistaram ao longo dos anos. Nem que seja por respeito à luta dessas pessoas, porque todas essas lutas foram lutas de verdade, foram conquistas,
claro,
com muito, muito, muita luta, muita dor, muito sofrimento, prisões, mortes, etc, etc, todos os direitos. Então, a gente está em ano eleitoral no Brasil, todas as cidades vão ter eleição. Pensem muito. Mulher não precisa só votar em mulher, que tipo, tem uma galera que defende que mulher... Claro.
É, tem que ter representatividade, né?
Representatividade. Mas avalia também que tipo de mulher que é. Porque a gente já teve algumas vereadoras...
É, porque aqui, assim... Numa
na nossa cidade, que dá vergonha.
Ah, sim, na moralzinha, né? Vamos ser bem sinceros aqui, que é assim. É bom analisar a vida política da pessoa, né? E tal. Principalmente se ela não tem nenhuma... pregressamente ela não tem uma vida política, né? Mas ela sempre tem questões que é bom você investigar, você se informar, não sair votando no favorzinho. E se a extrema-direita tem isso, né? Ah, você não vai comemorar essa mulher de extrema-direita deputada? Porra, não, porque ela não está do meu lado nas agendas que eu defendo, nas coisas que eu me preocupo. Ela está defendendo coisas que só vão prejudicar a gente. Então, vote conscientemente. E até coloquei aqui, né, para a Cláudia ver a questão do voto no Brasil, né? Pensei, pô, vou falar isso com a Cláudia também da questão do voto no Brasil rapidinho. Mas a Cláudia muito bem abordou aqui a questão eleitoral. E vamos lembrar, até tem filme sobre isso, tem das sufragistas, né? Foi maravilhoso com a Meryl Streep. Não sei se tu assistiu, recomendo.
Não lembro.
Mas assim, não, mas só para comentar aqui, o voto, ainda tem lugares no mundo onde a mulher não pode votar. Então nós temos aqui no Brasil direito a voto. E cara, hoje em dia isso foi banalizado. As pessoas foram... Elas perderam a sua consciência de cidadão mesmo, de você entender que você votar é uma coisa...
Peso, né,
isso,
coisa.
Tem um peso enorme o teu voto, o teu direito de votar. Claro, você tem a tua pauta, você tem a tua crença, você tem a tua religião, mas pô, é importantíssimo você entender que, cara, nem em todos os lugares do mundo as mulheres podem votar. Você votando define quem vai fazer bem ou não para a sua cidade. Você pode fazer alterações na sua cidade. Às vezes é importante você refletir, muito importante, eu vou deixar isso aqui, né? Vou dar a palavra para a Cláudia. Não reelejam pessoas que não fizeram nada pela sua cidade. Nada. Porque agora vai começar a aparecer gente com... Ai, obrigada, vereador fulaninho, pela pracinha que o senhor passou cimento. Não reelejam pessoas que não fazem nada pela sua cidade. Se você não sabe o que um vereador faz, vá no Google o que um vereador faz, o que um prefeito faz. Porque tem gente que vai ser vereador falando que vai fazer coisa de deputado federal, entendeu? Que não sabe. Então, é importante ter consciência política. É importante a gente entender que votar e o voto não é um cheque em branco que você fala assim, ai, pega aí meu voto, fulano, vai trabalhar, não quero mais saber de ti. Não, você vai ter que cobrar. Porque o cara vai ficar ali fazendo mil maracutaiazinha e você vai descobrir meses depois, anos depois, que puta, foi revelado que o cara tava no maior esquema errado. Então é importante, né, Cláudia?
Eu faço um pedido que eu tô fazendo para várias mulheres, não, no meu caso eu sou inelegível, né? Mas assim... Várias mulheres que têm um pouco de consciência crítica, que têm um pouco de consciência do seu papel, pensem, até maio dá tempo, pensem em se candidatar. O salário é bom, sabe? Aqui no Guarujá passa de 9 mil, fora os benefícios.
O salário é uma das coisas, né? É que tem gente que faz da política uma profissão, né?
Porque assim, a juventude também. Eu acho que a gente... Eu tô tentando até criar uma gotinha no oceano para ver se ela vira uma onda, né? De mulheres e jovens se candidatarem. Mesmo, assim, de boa.
Tinha que ter, que nem o pessoal faz. Não tem uns grupos que fazem uma...
candidaturas coletivas.
Coletivas, né?
Mesmo as que não são coletivas, pensa só comigo um pouquinho. Se a gente tiver bastante candidatura fora desses... das quadrilhas, vamos dizer assim, né? Desculpe a expressão, mas é só para ficar bem claro. Se a gente tiver muita candidatura fora desses grupos, né? Eu vou retirar a quadrilha, tá?
É verdade, tem que ser juridicamente responsável.
Se a gente diluir esses votos, o poderio desses grupos diminui também.
Olha, eu gostaria de ter o seu otimismo maravilhoso. Parabéns. Não fale isso, mas eu digo assim, eu sou nativa daqui da cidade mesmo, então eu não consigo ver assim no futuro uma perspectiva, uma consciência política, porque a nossa sociedade aqui, já falando uma coisa bem aqui no meu quintal mesmo, ela é profundamente despolitizada. E as pessoas fazem de propósito para despolitizar as pessoas, enganam as pessoas e tal. A gente não pode falar em nomes, porque Deus me livre, né? Essa é uma cidade onde existe muita violência política, né? Procure no Google, né? Não, e procure no Google. Eu digo assim, por isso que eu falo, sim, é importante ter candidaturas de mulheres, mas também a gente teve aqui, mas se a pessoa também não tem uma atividade, a pessoa só está ali para falar, olha, tem um PSOL aqui... Eu falo, cara, sério, a gente quer pessoas também que estejam trabalhando em prol do povo, né? Então...
Que defendam as pautas, e é por isso que eu estou falando que eu queria ver as pessoas candidatas, mais candidaturas.
Sim,
mais,
sim,
mesmo,
sim.
Mesmo.
É que tem que ter cacife, né, Cláudia?
Não tem que ter cacife.
Não, cacife que eu digo assim, para tu poder, não, a candidatura se candidata, hoje, mas como é que tu vai fazer panfleto, camiseta, sei lá?
Se a pessoa estiver me ouvindo hoje, prestem atenção nisso, gente, é sério mesmo, assim... De alguém que acompanha a eleição desde a época das urnas. Aliás, eu acompanho desde antes da gente poder voltar a votar, tá? Eu sou da época eu lutei pela redemocratização.
Olá!
Volta ao direito de votar. Então, eu acompanhei esse troço todinho. Uhum. E se a gente hoje, se você hoje fala assim, ah, eu vou me filiar num partido, existe a filiação virtual.
Uhum.
Você não precisa nem conhecer ninguém. Você se filia, você escolhe um partido e se filia. Esse partido, por lei, ele tem que ter 30% de candidatura de
mulher. Sabe o que o pessoal faz com esse dinheiro, né?
Ele tem que ter 30%
de laranja.
Candidatura de mulher. O que, que eles estão fazendo? Eles estão fazendo candidatura laranja e tal.
Desviando.
Aí, digamos assim, você pega na moita ali, tipo, sem os caras, né? Se tocarem direitinho com essa intenção, uma pessoa desconhecidinha ali, beleza. Você vai,
tem 10 mulheres candidatas aqui, só que elas não recebem nada de verba,
você
zero.
Você faz a sua candidatura, você consegue aprovar lá, faz tudo bonitinho. Tirando a parte patrocinada da internet, o candidato vai poder falar 24 horas na internet. Antigamente não tinha isso. As pessoas não estão usando essas ferramentas ainda. Agora, eu tenho realmente um sonho, uma meta de diluir os votos. Só de diluir, e aqui no Guarujá principalmente, eu não sei se em outras cidades houve esse fenômeno, né? A gente aumentou 2 cadeiras, a gente era 17 vereadores, aumentou para 19. Então, tem 2 cadeiras que não...
2 cadeiras de mais 2 pessoas que não vão fazer nada pela cidade.
Já daquela distribuição de grupos ali. É importante, porque a partir do momento que as pessoas se candidatarem ou começarem a entender, no mínimo, como se forma o processo, como se formam as verbas federais, as verbas municipais, de onde elas vêm, de onde elas são, quais são as responsabilidades do município, do estado, da federação. Este mínimo já vai fazer a diferença.
Sim.
E é nesse sentido que eu estou...
Assim, não, eu concordo plenamente contigo.
Para jovens, por exemplo, se meu filho ou seu filho, a galera jovem se candidata, 5, 6 votos o cara vai ter. Tá entendendo? Sim. A mulher se candidata...
Mas é assim, a gente tem que ficar também de olho aberto. Eu concordo demais com você, Cláudia, mas a gente, no nosso caso aqui, existe uma violência política enorme aqui. Às vezes a pessoa, pelo fato de como a pessoa vai discursar, pela pauta que a pessoa vai abordar, só pode sofrer violência política. Então, eu digo assim, sim, candidate-se, mas entenda que você está... Não é desestimulando, não. Eu quero que tenha muitas candidaturas, pessoas jovens, mulheres e tal, mas as pessoas se amedrontam, Cláudia. As notícias amedrontam as pessoas. Assim, eu só quero só terminar, porque já deu 10 horas, eu sei que você está bem cansada. A Cláudia está desde cedinho, cara, desde cedinho, só no trampo. Eu só quero só falar como a gente está falando do voto e tal. Rapidamente, último tópico, Claudinha, pra gente terminar. Fala sobre a conquista, vou deixar pra vocês rolando aqui também junto, ó. Bora lá, juntos. Falar um pouquinho aqui no site da Câmara dos Deputados, tá? É irônico, né? Vamos lá. A conquista do voto feminino, tem um texto aqui. O voto feminino no Brasil foi reconhecido em 1932, incorporado à Constituição em 1964, mas era facultativo. Você sabe o que significa facultativo? A mulherada não conseguia votar, né? Em 65, tornou-se obrigatório, sendo equiparado ao dos homens. Aqui temos aqui, ó, Código Eleitoral, né? Uma foto dele, né? 32, papapá. As mulheres brasileiras conquistaram o direito de votar em 24 de fevereiro de 1932 por meio do decreto 21.076 do então presidente Getúlio Vargas, que estava querendo voto para ele, no mínimo, né? Que instituiu o Código Eleitoral. Vargas chefiava o governo provisório desde o final de 1930, mas havia liderado um movimento civil-militar. O nome disso é golpe, tá? Que depois o presidente Washington Luiz... Uma das bandeiras deste movimento, a Revolução de 30, era a reforma eleitoral, e o decreto também criou a justiça eleitoral, e por aí vai, né? Só para, primeiramente, recomendar novamente o filme lá, né? Vamos lá, né? Recomendar as sufragetes lá, de sufragistas, e falar, né? Como a mulher no Brasil demorou para conseguir votar, né? Primeiro só votavam os homens, né? Vamos lembrar até essa trajetória rapidamente, que eu sei que...
Pra escolher, né?
Eu sei que você gosta muito de falar sobre isso, que antes o povo não podia votar para presidente diretamente, não tinha voto direto, né? O voto era feito pelos parlamentares, colégio eleitoral.
E ainda durante a ditadura não era nem colégio eleitoral, era...
Aí não tinha colégio nenhum.
Era e não era.
Tinha aqueles partidão lá.
A UDN e o Arena. Eram dois blocos, né? Dois grandes blocos e tal, mas como havia toda uma censura, como havia toda uma coisa repressora, literalmente, e tal, era uma outra configuração. O que eu acho mais estranho, assim, a gente tem o direito hoje de votar, né? No caso, o direito com a obrigatoriedade, que também não é comum, tem países que têm o direito, mas não é obrigatório e tal. Cada país, né, faz do seu
jeito. Nos Estados Unidos é assim, né? Tanto que eles fazem incentivos, né?
É facultativo. Eu olhei uma cédula eleitoral lá, eu achei interessante uma coisa lá, porque eles usam a cédula hoje cheia de código de barras, QR Code e tal, toda modernizinha, feita em papel moeda, que é para diminuir falsificação e tal, tal, tal. E na cédula eleitoral, ela é grande, ela vem 2 páginas de cédula eleitoral.
Caraca!
Porque eles fazem já os referendos junto.
Olha.
Eles colocam questões de drogas, de não sei o que, todas as questões.
Já faz um bem boladão.
Consultas populares vão junto ali, não é só o voto no candidato. Eles colocam. Isso eu achei interessante, porque você acaba tendo uma consulta pública.
Como o voto é facultativo, já aproveitam. Já que tu veio aí, dá pra tu opinar sobre isso aqui
não,
também.
Mas lá a pessoa não precisa nem ir. A pessoa pega a cédula, recebe pelo correio. Vota em casa e põe no correio.
Isso aí deu um maior problema na época do Trump, né? Que ele tentou dar uma roubada,
Mas aí, como hoje em dia já tem... Eu acho que antigamente eles tinham mais fraudes, né? Porque não, mas hoje já tem. Vem o código de barra, vem QR Code, vem várias camadas, vamos dizer assim, de certificação, né? Daquele documento. Então, mas ainda não é tão seguro quanto o nosso. Mas eu acho legal essa coisa que, de fazer, eu achei interessante, né? De fazer um referendo em cima. Agora, como eu ia dizendo, eu conheço mulheres que nunca escolheram quem votar. Elas perguntam pro marido, em quem eu vou votar? Eu fico assim.
Eu acho que isso consegue ser pior do que a pessoa que pega o papelzinho do chão perto da zona eleitoral. Né, gente?
Em quem porra. Eu vou votar? Ai, você
fala. Ai, assim. Benê. Em quem eu voto, Benê? Em quem tu vai votar, Benê? Ai, desculpa,
eu
gente.
Eu falo, meu Deus do céu.
Difícil. O
que, que é isso, né? Vamos escolher. Escolha. Escolha por você. Pra você. É o lugar que você mora, é a cidade que você mora, é como você quer a sua cidade, não adianta você reclamar. E uma outra coisa que é muito interessante sempre lembrar, as pessoas estão habituadas a postar coisas na internet, reclamar na internet e achar que aquilo, a reclamação está feita. Não. A gente vive no Estado Democrático de Direito. Então, em qualquer coisa, tem um buraco na tua rua, é bom você filmar, você gravar? É. Só que se você não encaminhar isso para o órgão da prefeitura, o funcionário, não tem funcionário em prefeitura nenhuma.
Vendo as redes sociais.
Olhando,
né?
Rede social para
catar. Hashtag buraco na rua.
Para catar aquilo como denúncia, até porque legalmente não é aquela fonte. Então,
tem que ser burocrático, fazer, né, a parada certinha.
E é até para você dizer assim, ó, e quando você reclama no lugar correto, você tem uma coisa chamada protocolo. Uhum. Aí você vai dizer assim, olha, conforme o protocolo tal, 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 do dia tal, 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 eu fiz essa queixa assim, 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 e nada aconteceu até o momento, já se fazem tanto tempo.
Uhum.
E isso é importante, porque as pessoas, não, mas eu postei na internet que não tinha vaga não sei aonde, que tinha um buraco não sei aonde.
Postei na internet.
Não adianta nada, né? Não existe prefeitura nenhuma nesse
país. Tudo bem
que
a internet ajuda a potencializar, né? E mas tal, a cobrança, mas não pode ser a única medida, né?
Vai lá, filma o buraco, fotografa, faz a queixa, protocola a queixa e posta na internet. Conforme o protocolo tal, eu fiz a queixa assim, assim. Sabe por que, que eu tô te falando isso? Porque se você for fazer levantamento, que eu fui fazer, a Angélica sabe disso, quando a gente vai atrás de alguma coisa, a gente foi atrás de nome de praça para saber a fundação.
Nossa,
a gente,
assista o nosso vídeo.
Numa matéria de praça.
Que é assustador, né? A gente descobrir que basta um vereador querer, que ele troca o nome de uma praça super antiga da cidade, pro nome a la caralha do grupo do Facebook, gente.
A gente foi atrás. Então, assim, se a gente for atrás de saber quantas reclamações tem de vaga em escola, de buraco, de problema no transporte, de problema. Não tem quase reclamação, as pessoas não reclamam. E o que, que eu explico bem didaticamente? Se você comprar uma máquina de lavar no Magazine Luiza e ela der problema no dia seguinte ou chegou em casa já sem funcionar, você vai reclamar onde? No açougue?
Vai reclamar nas redes sociais. Tá, fala assim, hashtag Magazine Luiza Cruel.
E essas lojas grandes têm esse sistema. A prefeitura não tem. É isso que as pessoas precisam entender.
Não, a gente brinca aqui, né? Mas você está certíssima.
Tem.
Porque
prefeitura,
né?
Estado não tem. A gente tem que aprender a fazer reclamação no canal correto. É claro, chamar a imprensa, dar publicidade.
Isso.
Tudo, mas reclamar nos canais corretos. Vai, ai, Cláudia, mas eu só vou colecionar protocolo. Colecione. Pegue uma prancheta, uma pasta. Faça uma coleção.
Faz parte.
Mas exerça a sua cidadania da forma correta, porque o Estado é burocrático e é dentro dessa burocracia que as coisas devem ser forjadas a funcionar.
Exatamente.
E é isso.
Exatamente. Boa maneira, bom ponto para a gente poder terminar por aqui. Quero te convidar agora, primeiramente agradecer, né, Cláudia, né? Espero que seja o primeiro de muitos bate-papos que a gente tenha por aqui. Como eu também vou aparecer no canal da Claudinha lá, né? Agora como convidada, inclusive, etc.
Vou voltar.
Mas, Cláudia, eu quero que você fale lá do seu canal, do seu trabalho.
A gente está com o estúdio lá, estamos voltando. Pretendo ampliar, e assim, galera, eu não sei, às vezes eu acho que eu falo demais, às vezes eu acho que eu falo de menos, e eu sempre termino o meu dia tentando pensar que eu consegui fazer alguma coisa produtiva nesse dia.
Sim.
Porque isso vai fazer meu dia valer a pena. Não produtiva de ter entrado dinheiro na minha conta, não é, né? Claro que isso é muito necessário.
Tocou o coração de alguém, né?
Que você conseguiu, que eu consegui, assim, falar assim, poxa vida... A pessoa entendeu que ela é mais do que aquilo que tentam fazer ela achar que é. Uhum. Que ela tem mais direitos do que colocam que ela tem. Que ela tem mais capacidades do que aquilo que foi tentado tirar dela.
Uhum.
Durante toda a vida, durante todo um processo. Isso é geral, cara. É geral. você tem capacidades, você tem potencialidades para, inclusive, ir atrás de informação, entender como todo o processo social funciona, como todo o Estado se organiza. Você tem? Tem. Então, vamos atrás, porque só reclamar na internet, não é só na prefeitura que não vai mudar. Vai mudar em nada na vida, não. É agir, é se instruir, é entender como funciona. Porque se você, digamos, a gente tem uma música, né? Encerrando um pouquinho com a música que falava que tudo tem que virar óleo para pôr na máquina do Estado.
Titãs.
Então, hoje, existe a máquina do Estado, você precisa conhecer a máquina do Estado, porque até para ela continuar funcionando, para você trocar o motor, você tem que entender.
Exatamente.
Então, é isso. Vai além de votar conscientemente, vai além. Exercer a cidadania, entender que você vive em coletividade. Aquilo que a gente falou, vou repetir, que todo mundo é um ser individual, que tem direito à individualidade, que ninguém é igual a ninguém. E esse desenvolvimento de potencialidades é algo muito particular, que não é meritocracia, não. Isso não tem nada a ver. É você entender que você é um ser que merece ser completo na sua plenitude de ser.
Uhum, exatamente. Exatamente. Obrigada, Cláudia França. Acessem, tá, o canal Fala Claudinha, vai ficar logo abaixo aqui também no nosso podcast. Acessem o podcast, tá? É masmorracine.com.br. É só procurar Masmorracine no seu aplicativo de Spotify e tal, que você acha facilmente, tá? Nosso podcast é bem antigo, ó. Tem bastante podcast pra você. E esse é um especial aqui no Dia Internacional da Mulher com a minha amiga querida aqui,
mulherada,
a Cláudia França.
Mulherada, vamos deixar de ser machista, por favor.
Por favor, gente. Por favor. Vamos aprender a sororidade, né? Que a sororidade é a irmandade, né? O homem não tem um brotherhood, né? A gente tem a sororidade, né? Que, então vamos nos apoiar e vamos ser mulheres que ajudem a outra a levantar, né? Que pega aquela mulher assim, se você é feminista e você não tem como você ajudar uma outra mulher, faça isso.
E para as que estão dizendo que não precisaram do feminismo, era bom calar a boca, porque sem o feminismo vocês não teriam o direito de falar.
Exato. Então um beijo, gente, finalizando a nossa live aqui. Acessem os links abaixo em teste. Dizer o que penso dessa vida, preciso demais.